Olá, meus queridos, tudo bom com os senhores? E quem fala é o Wesley para mais uma gravação do nosso maravilhoso Sacolada Cast. E hoje, a pedido de um caro ouvinte, a abertura vai mudar, cara. Porque eu tava usando a música de Shingeki no Kyojin e o cara falou, mano, tá muito batido, velho. Eu vou mudar, que eu também achei que já tava na hora de mudar. E hoje estamos aqui com a presença ilustre pela primeira vez novamente de novo. Com o senhor Lunaldo. E aí, Lunaldo?
E aí, meus queridos? Estamos aqui de novo, novamente, para mais um podcast.
É isso aí, querido. E contamos também com a presença ilustre, maravilhosa, para dar uma brilhantada a esse podcast, nossa querida Stephanie. E aí, minha jovem, tudo bem com você?
E aí, pessoas? Que saudade, cara, que eu tava disso.
Hello.
Muito bem. E hoje, Steph, você sabe que hoje você não vai poder ficar igual na última gravação que você ficou. Uhum, é, concordo. Hoje você vai ter que falar. Entendeu?
Pode deixar.
Se chorar, é melhor ainda, porque o pessoal gosta de drama. Entendeu?
Ah, de emoção.
Isso,
é.
O Lunaldo já tá se derretendo ali.
É, claro.
É ou não é? E hoje nós nos reunimos para falar, comentar um pouco sobre um anime maravilhoso que comoveu gerações. Eita, fui longe agora, hein? O anime que deixou muita gente emocionado pela sua qualidade, tanto esteticamente quanto pela história. Por mais que seja um anime só de 13 episódios, a história é bem comovente mesmo, né? Por mais rasa que possa parecer. A gente tá falando de Violet Evergarden. Violet Evergarden é uma série de light novel japonesa escrita por Kana Akatsuki e ilustrada por Akiko Takase. E venceu o grande...
Oi? Akiko tá em casa. Akiko tá em casa.
Nossa, esse trocadilho. A obra venceu o grande prêmio na quinta edição de prêmios Kyoto Animation em 2014. E ela é produzida pela Kyoto Animation. Você sabe que Kyoto que produziu é Koe no Katachi, né, cara? Então, sem comentários. E também
Mas isso
foi melhor que Koe no Katachi, né, cara?
Ei, foi mesmo. Isso é verdade.
Sim. E sem falar também, né, que infelizmente a Kyoto passou por aquele episódio lá, é triste lá, do cara entrar lá dentro das suas instalações, atirar fogo em si mesmo e ir no prédio, matando vários ilustradores, desenhistas, animadores. Isso foi triste. Mas enfim. Bola que segue, hein? Ao menos deixou algumas obras boas. Creio que a Kyoto vai se erguer. Tomara, né? Tomara, cara. A Kyoto Animation publicou a primeira light novel dia 25 de dezembro de 2015 sobre a sua marca de publicação, a K.A. Asuna Bunko. Uma adaptação em anime, que a gente vai falar agora, foi feita em parceria com a Netflix e estreou em janeiro de 2018. Correto, querido?
Cara, é um anime bem recente, cara, mas ainda assim tão bom. Cara,
um visual muito bom. Uma coisa que eu prestei atenção, cara, eles usam, pelo menos a parte de fogo, eles usam 3D muito bem, porque geralmente anime que tenta usar 3D vira uma bosta a animação, né, cara? E no Invalid ficou muito bom.
Pra ser bem honesto, eu nem percebi algumas. Ah, tá também. Na mão, né?
Mas o fogo era bem mais nítido que estava usando na animação 3D. Mas ficou muito bom, cara.
Low?
Né? Realmente estava muito bom. Sim, cara.
Você ficou sem falar da trilha sonora, né, cara? Que te fazia uma imersão gigantesca dentro da obra. Isso que deixou o mais marcante ainda, né?
Incrível.
Eu chorei mais pela trilha sonora.
Ué, foi bem escolhida, né? A trilha, não foi?
Não, foi feita por um Deus.
Foi perfeita, cara.
Sim, cara. E a história do nosso anime maravilhoso conta a história de Violet, uma criança soldado cuja vida conheceu nada além da morte. Como tal, é destituída de emoções e carrega uma reputação como arma implacável. Ela foi criada, né, como sendo um projeto de guerra, uma arma, um ser mortal desprovido de qualquer tipo de emoção. Tanto que grande parte do anime é ela tentando entender as emoções que sentia, mas não sabia o que era, né, cara?
Sim, ela não conseguia identificar.
Pois é, ela até tinha, mas como ela não foi ensinado pra ela o que seria aquela sensação ou aquela emoção, ela meio que ignorava, né? Ou não sabia expressar ou falar o que estava sentindo.
Exato, ela nunca teve um pai.
Pra ela era só uma máquina de guerra.
Sim, pra ela
é
só cumprir.
Que só recebia comandos.
Ela nunca teve um pai, uma mãe, assim, pra meio que ensinar, né? Tipo, mostrar o que é certo e errado.
Só ensinava ela a lutar. Ela meio que cumpria ordens, né?
Sim.
O que ela mais gostava de fazer era cumprir ordens.
Quer dizer, a única coisa que ela fazia, digamos assim.
A única coisa que ela fazia era cumprir ordens. Durante a batalha final da guerra na qual participava, os seus ferimentos levaram à perda de ambos os braços. Por isso que ela usa aquelas próteses de metal, né? E seus membros são substituídos por próteses mecânicas. E agora, em um período pós-guerra, com seu oficial superior desaparecido, algo lhe inquieta solenemente, pois a última coisa que ela se lembra é estar com ele e ambos severamente feridos, e as suas ordens finais foram que vivesse livre, cara. Pensa que tristeza, hein? Imagina, tipo, pelo menos no caso dele, e no caso dela, como ela não conhecia o sentimento do amor, né? E ele que tava, teoricamente, que entendia muito bem isso, pedir pra ela o deixar lá pra morrer, entre aspas. A gente sabe que... Olha o spoiler chegando aí. Ele não morreu. Bom, assim, pelo menos assim... Dá-se a entender no final do anime, né? Ele pede pra ela ir embora, cara. E viver. Imagina só... Quão triste que ele ficou. O quão sofrido foi ele tomar esse tipo de decisão,
é que, tipo,
cara.
Ela queria, ou ele queria que ela fosse livre, não queria que ela fosse uma arma mais.
Sim. Na verdade, pelo que parece, desde o primeiro dia que ele encontrou ela, ele não a via como uma arma, e sim
Exato.
Como um ser humano que tinha sentimentos.
Desde que o irmão dele meio que deu, entre aspas, ela pra ele, quando ele bateu o olho nela, tipo, porra, uma criança, tá ligado? Isso aqui não tá certo.
E o oficial que a gente tá falando é o Major Gilbert Bougainville. Não sei como é que pronuncia esse sobrenome. Alguma coisa assim. Era a única pessoa que não só cuidou dela, como a tratava com dignidade e deu-lhe a benção de uma educação formal, até mesmo o seu nome, que é o nome que ela tem, a Violet, foi ele que deu, né, cara? Que é Violeta, aquela flor roxinha, bonitinha.
Sim, depois que a gente vai entender, né, no decorrer do anime, que conta.
Sim, cara.
Eu já sabia que era pelo nome, mas eu não entendi o sentido. Não.
Já sabe, Elon, não.
Tipo, Violet. Violet é violeta.
Muito, muito bem. Então, esse Lunau tem uma perspicaz terrível, gente. Esse moço é muito inteligente. Enfim, se damos ao início do anime, né, cara? A gente iniciou o anime lá com ela acordando. Me parece que ela tava... Ou ela tinha sido dopada, ou tava em coma. Né? E pelo que parece, ela já sabia que ela já tinha as próteses, né? E não era a primeira vez que ela acordava com os braços mecânicos.
Ela já tava consciente. Ela...
Sim.
Ali é mostrado ela na recuperação do hospital, no caso.
Sim, cara. Mostra mais, no caso ali, ela tava, já tinha se recuperado, entre aspas. Já tinha passado pelo processo da cirurgia, né? A implantação das próteses, né? E tava só em recuperação.
Ela tava se adaptando, né? Na verdade, sim, as próteses.
Até ela tenta escrever uma carta pro Major.
Sim, cara.
Uma carta não, um relatório. Que é o que ela ainda sabe fazer apenas.
O que ela foi condicionada a fazer apenas, né? Escrever relatórios. Chega lá o Claudio Rodrigues. Senhor Claudio Rodrigues. E a leva ela, né? Pra viver lá com a família Evergarden. Né?
Minha mãe.
Meio que ela não fica, cara. Tipo, ela é acostumada na linha de frente de batalha.
Cara, pra fala pra uma... tu.
Hã?
Fala pra tu. Quando eu vi aquela véia, eu falei...
Oh.
Essa véia não é boa, não. Quase todas que eu olhei assim, eu já julguei, velho. Inclusive a Tetuda lá.
Nossa, eu achei que ela ia ser do mal, cara.
Até a Tetuda. Não, porque tipo, porra, tu olha pra ela... Ah, a bonitinha... A famosa bonitinha que faz tudo, ajuda todos, mas na realidade é uma cuzona. É isso que eu tava esperando. Quando ela deu meio que um sorrisinho olhando pra Violet. Mas não, depois eu
não, mas isso é verdade. Ela deixa essa impressão mesmo logo no começo.
Então... Olha, gente, que preconceituosa são vocês, hein? Eu não pensei em nada disso dela.
Ah, tá. Quando...
Achei que ela era uma mulher muito pura, inocente.
Aham. Não pensou merda quando ela disse que atende os clientes em casa?
Eu nunca pensei. Eu pensava, gente, aquela mulherada me pareceu tão aí índole impecável, cara.
Melhor parte, eu pensar?
Zé, e aí a Violet não fica lá na casa. Ela procura o Cloud, né? Né? O capitão antigo, na verdade não é capitão, era? Acho que era capitão o posto dele, não era?
É general. Major.
Não, o major
não,
era.
Não.
Era o Gilberto. Gilbert.
Não,
ele
o
era
Gilberto,
um posto acima. Major era o Gilbert. O Cláudio
era. Comandante, não era?
Não, era major. Isso. Era major.
Era comandante. É um ex-comandante do exército.
Claudio. Ele era comandante e o outro era o major.
Isso, o outro era o major, o Gilberto. Gilbertão era o major, tá ligado?
Então.
E ela vai atrás do Claudio lá e ele consegue um emprego pra ela de carteira, né?
Exato. Tipo,
ele imaginou que, né, por ela trabalhar em serviço pesado e tal.
Então, né? Que ele tem a própria empresa, não tá? Tipo, ó, bora dar uma força aqui pra ela, porque.
É, cara.
Nossa. E tipo, ele chegou a prometer, né?
Então,
daria um emprego pra ela.
Sim, ele prometeu pro Gilberto lá. Que assim que a guerra acabasse, né? Ele vai.
Ele ia tomar conta dela. Ele convidou o Major pra ir trabalhar com ele, não foi?
Sim.
Se não fosse contratar o Major, contratava
a Violet.
Isso.
E assim ela começa, ela se ingressa lá na companhia postal CH. Por que CH? Claudio Rodrigues. Muito bom. E assim ela começa a trabalhar, dedicada, né? Como um soldado, na verdade. Ela pensando, pra ela, cada tarefa do trabalho lá, ela encarava como uma missão que tinha que ser cumprida, igual acontece no exército. É missão dada, é missão cumprida.
Sim.
Caveira. E ela foi.
Exatamente.
E ela não parava literalmente até não cumprir.
Se não mandasse ela fazer, ela não faria. Porque ela sempre esperava, aguardava a ordem, né? O comando lá. Muito bem. E ela começou lá, trabalhando de carteira, trabalhando até tarde, né? E num certo momento dessa trajetória, ela viu a Tetuda, que o Lunaldo sempre gosta tanto, né? A Catileia Baudelaire, aquela que tem os seios mais fartos que as outras. E gosta de um pouco menos de roupa mesmo, porque ela sente muito calor, cara. Entendi. Ela vê ela escrevendo. A Violet vê ela escrevendo uma carta. Se encanta, né? Pela a capacidade que ela tinha de transmitir uma meras palavras em emoções escritas no papel, cara. Que é bem foda. Entendeu? Pra mim, escrever um e-mail é muito difícil. Exato. Imagina escrever uma carta pra colocar a emoção. Cara, não, você deve ser um filho.
E de outra pessoa, né?
Transmitir a emoção que a pessoa tá sentindo, o sentimento.
E o grande problema é esse, não é nem a emoção dela, mas sim de outra pessoa que tá ditando o que ela vai escrever lá, né?
Exato.
Pensa no quão difícil isso é, cara. E a Violet vê...
É difícil a gente escrever, né? Imagine escrever o sentimento de outra pessoa.
Não é, cara? E a Violet vê ela fazendo esse trabalho e se encanta e põe na cabeça que quer ser uma...
Autômata de altos memórias.
Isso, automata de altas de auto-memórias, cara.
Autonomia? Né? Autônoma.
Não, automata.
Autônoma.
Não, automatas.
Autônoma. É,
automatas
autônoma.
De auto-memórias. Quer ser um autônomo?
É, autônoma de auto-memória.
Não, é automatas.
Automatas. Automatas.
É.
Automatas de
auto-memória.
Tá errado, tá? Não, tá certo. Tá, pelo menos tá aqui. Automata.
Pesquisa no. Ali. Autônomas.
Olha aqui pra você ver, vou te mandar, cara. Vou te mandar
aqui.
Pesquisa
no Google, autônomas.
Não, no caso aqui é bonecas automatas de auto-memória.
Não é pra mim.
Não, cara, tá errado. O anime trata como automatas.
Eu acabei de assistir o anime.
Você tá viajando. Quem traduziu pra você?
O próprio anime, literalmente.
Mentira.
Autônomas de auto-memória.
Tá, pelo que eu entendi, é autômata de auto-memórias.
De auto-memórias.
Autônomas, não é?
Deixa eu ver aqui. É automatas, viu, Lunão? Você tá zoado,
é autômatas
aí.
De auto-memórias.
Você tá usando essas...
Então a tradução do anime chá
de...
Que eu acabei de ver aí, ela falou autônomas.
Você tá usando chá de violeta aí, cara. Para com isso, mano. Acaba com essa vida. Então, voltando aqui, a Violet decide virar uma automata de auto-memória. Pra quê? Pra poder entender aquele sentimento, aquela palavra que o Major Gilbert falou pra ela. Que ele, no seu leito de morte, entre aspas, naquela situação que eles estavam encurralados lá na frente de batalha. Presta a ser bombardeado, ele fala que pede pra ela viver a vida dela, né? Livre. E que a amava.
Exato.
Né?
Uhum.
E ela ficou aquilo na cabeça porque ela não entendia aquele sentimento. Então, ela vendo a Catileia escrevendo, transmitindo tanta emoção e tanto sentimento naquele papel, que ela falou assim, pô, cara, é isso que eu quero, que eu vou entender o que é esse sentimento.
Exato.
Né?
Só que a história...
O assim, sentimento literal... que ela já sentia, só que ela não sabia o que era.
Sim, cara. Ela até tinha, mas ela não sabia falar o que era, né? Porque ela
chegou...
ainda tem então.
Ah. Ela chegou numa parte do broche que ela descrevia o sentimento, só que ela não sabia o que era.
O que era?
Ela escreveu um relatório.
Sim.
Posso mais exato.
É, cara. E ela vai pra escola de automatas. Né? A parte mecânica, que é escrever, datilografar, belezinha, ter uma boa redação, ela tirou de letra. Mas a parte de imprimir sentimentos no papel, que por ela não conhecer, ela tinha dificuldades, não é mesmo?
É que tipo, ela era muito seca.
Nossa, ela deu uma não sofrida
deu,
com isso, cara.
Sim, não é que ela é seca, porque ela não conhecia, cara. Ninguém ensinou pra ela aquilo. Porque você sabe que nós humanos...
Ela não era seca, ela era direta. Ela não tinha filtro.
Sim, cara. Eu acho que ninguém, tipo, faltou ensinamento pra ela.
Isso.
Né?
Sim.
Ensinamento que eu falo é convivência com pessoas que dessem a ela afeto, carinho, amor. Ela foi criada num campo de batalha, como uma arma. Então ela foi tratada como uma ferramenta e não como um ser humano comum.
Exato.
Né? Isso que é o diferencial dela. Por isso que ela trata tão... Parece que... Literalmente parece uma boneca mesmo, um robô. Até quando ela se apresenta, né? A voz daquela robotizada. E é bem engraçado.
E também ela não tem expressão, né?
Não tem, cara. Não tem expressão. Come pouco, dorme pouco.
Quer dizer, ela tem um pouco de expressão. Quem não tem expressão é aquela outra lá.
Ah, cara, ela não tem nada. Porque quando tem uma parte que a menina fala, a moça fala pra ela sorrir, ela pega as bochechas e levanta assim. Porque ela não sabe sorrir. Entendeu?
Ela sabe dar aqueles sorrisinhos, né?
Né? E ela começa no seu trajetória árdua de aprender a transmitir pro papel o sentimento, né, cara? No início ela sofreu bastante pra conseguir fazer isso. Até que ela foi mandada lá pra ajudar a princesa, não é mesmo? Esse casar.
Que era um bagulho puta, filha da puta, né?
Não era, cara, mano.
Uhum. Nossa,
eu achei que no início ela não tava querendo mesmo, mas tipo, depois é que eu descobri, ah, pera, ela tá querendo, só não tava fazendo do jeito certo.
Na verdade, eu creio que ela tava com medo de não ser
ele.
Realmente o príncipe que tava querendo casar com ela, entendeu? Não ser ele que tava escrevendo as cartas.
Quando ela falou, tipo, mesmo que a diferença seja de 10 anos, eita porra.
Pô, cara, 10 anos é muito, né, bicho?
Nossa. 10
anos é foda, velho.
Não tem aquele escaninha lá do... Caralho, esqueci o anime que a gente gravou, que até o PC gostou da lolizinha lá.
Ah, sim. É, Mediabismo?
Isso. Não, não. Do outro. Que tinha Neko.
Ah, Kimetsu no Yaiba?
Kimetsu no Yaiba, isso. Isso. Tipo, não tem aqueles bichos que tava sequestrando as mulheres da cidade?
Sim.
Então, eu pensei naquilo na hora, tipo, ah, tem que comer enquanto ainda é novinho.
Nossa, eu
pensei isso no anime.
Nossa, velho.
Que bicho é essa? Você tem isso no ano que o príncipe
Caramba.
Pensou isso?
Ah, vai dizer que não foi.
Casou com uma menina de 10. Na verdade, não foi, cara. Ela tava
não
casando.
Foi um tratado de paz, hein?
Contrato de paz lá entre então. Os reinos lá, cara. Ela tava se sacrificando.
É, se sacrificando. É.
Se casa.
Ele também.
É, ó. Ele também. Mas só pra você ver. No decorrer da história, você vê que os dois já eram apaixonados,
tipo,
entendeu?
Mas, né? Tem que pegar enquanto sou novinho.
Uhum.
Mas é estranho, cara.
Mas ainda assim é
não,
raro,
mas é
cara.
Estranho, cara. Fala tu. Pelo que parece, a Violet falou que tinha 14 anos lá com ela. Ela deve ter isso também, 14, 15 anos. Porque ela fala que sempre quis conversar com alguém da idade dela, então... Era 14, ele tinha o quê? 24? Eita, mano.
Eita, cara.
Imagina, a Violet, tipo, pelo que aparenta, era entre 14, 15, 13,
mas
por aí.
A Violet falou que tinha 14 mesmo.
Não, era, tipo, pelo que eles pesquisaram, né? Sim. Tipo, era entre 14
e 15, porque ela
não... por aí.
Por aí, que ela era órfã.
Por ela ser órfã.
Isso.
Agora imagina, tipo, uma criança daquela idade já tendo passado por aquilo tudo,
né? Ter matado pessoas, é tanto que isso pesa pra ela no futuro, né? No futuro...
Tipo, ter lutado na guerra, isso. Ter matado gente...
No futuro pesa muito pra ela, por ela ter matado gente, ter feito o que fez, né?
Aí ela olha no futuro, eu espero que tudo seja melhor. Aí com 14 anos hoje em dia, as meninas já tá grávida.
Eita, caralho. Infelizmente, hoje tá um pouco mais difícil que na época dela, né?
Aí, né? Complicado.
A little bit.
Né? As meninas de 15 anos é querendo ser mulher, vestindo roupas extremamente decotadas. Tipo, sei lá, cara. Enfim, é a sociedade que a gente vive hoje.
Cada um com o seu cada qual.
Okay, cada um com seus problemas.
Uhum, exatamente.
Então, e ela, aí a Violet, né? Tenta ajudar essa princesa. Aparentemente, a impressão que dá é que essa princesa era muito mimada, velho. Não era? Muito pé no saco.
Cara, no começo parecia.
Só sabia chorar e reclamar. Depois.
Lembra da Stephanie agora aqui? Não tô zoando.
É o quê? Olha,
ela só sabia reclamar e chorar. E passando o tempo, a gente vai entender que o problema que ela tava tendo era a famosa indecisão. Não saber se realmente era o príncipe ou a pessoa que ela ia casar realmente gostava dela, né? Porque o casamento dela era um contrato, né? Pra ajudar os dois reinos, né? E a Violet usa um pouco da sua experiência de guerra e vai lá e conversa com a outra automata que tá escrevendo lá pro príncipe, né?
Sim, que ela percebeu através da escrita. Sim, que era a Catileia que tava.
Não é Catileia, não, é Tetuda.
Tetuda, aí você.
Não é Cartilagem, né?
É a Tetuda. Ai, cara, acho que percebeu que era Tetuda e vai lá e pede um favor. E aí sim, os dois, o príncipe e a princesa, começam a se relacionar diretamente, porque eram os dois mesmo que estavam escrevendo, que sentia no coração, né? E isso, e o reino tudo acompanhando, imagina só, cara. Você escrevendo
Nossa,
pro seu amor,
cara.
Você escrevendo pro seu boy e a cidade inteira acompanhando suas cartas. Nossa.
Meu Nossa. Deus.
Imagina se manda um nude.
Nossa, todo mundo ia ver. Nossa, que príncipe gado.
Eita, cara.
Mas aquele tempo fazer nude demorava. Tinha que chamar um pintor pra pintar e tal.
Engraçado, já tinha braços mecânicos, mas não tinha foto.
É, que droga.
Não tinha celular.
E o braço mecânico funcionando exemplarmente, né, cara?
Então, era capaz até de copiar, de gravar o que ela digitava.
Sim.
Uhum.
E não tinha um celular pra mandar um nudes.
Não tinha um computador.
Que tecnologia de bosta. Não tinha internet.
É tipo, eles gastaram tudo em prótese dali.
Ah, tá explicado. Esqueceu de investir em desenvolvimento de internet. E celular moderno. Enfim, a Violet consegue, né, ajudar a jovem princesa a realmente se entregar aos braços do seu querido noivo de 10 anos mais velho que ela. Isso é pedofilia, né, cara? Isso é pedofilia, na boa. Fala, japonês tem uma quedinha pro pedofilia, não tem, velho?
Né?
Japonês safado, viu?
Tipo, opa, escorreguei, peguei um 9 aqui. Essa aqui
é bem isso.
Se novinha aqui.
Sério, cara?
Eu não tive escolha. Ela me forçou a sequestrá-la.
Por aí. Ela se trancou no meu porão lá.
Posso usar essa desculpa pra consertar alguém aí.
É isso aí, tá vendo? Ela se trancou no meu porão e se recusou a vestir roupas. Não é verdade, Luna. Eu não vou expor quem é essa pessoa, não, ok?
Eu tô brincando.
É verdade.
Vai saber.
Ai, cara. E ela. E nesse. Eu creio que pra mim. Isso é uma opinião minha. Nesse episódio que ela tá ajudando a princesa. Que aí sim ela começa a entender o sentimento, cara. Né?
Exato.
Aí sim ela começa a ter uma noção mais precisa do que é o sentimento do amor, do afeto, do querer estar junto, né? Enfim, e aí a Violet começa a entender mais ou menos o mundo dos sentimentos ou do amor, né? Ela parte pra sua próxima jornada.
Achei que você falou que... jornada, velho.
Jornada, nossa. Estes vídeos que tá fazendo diferença nesse mundo. Parte pra sua próxima jornada. Aí depois dessa incrível jornada que ela vai, né? A gente pulou a da Iris, cara, porque a da Iris é mais um sentimento de mãe e filha, né? Porque a mãe faz de tudo pra Iris, que queria ser um automata e tal. A mãe faz de tudo pra tentar casar a filha, porque naquele tempo uma filha, dependendo da certa idade que tivesse, ela teria que casar, não é
Exato.
Mesmo?
Exato.
E aí eles não queriam. Por que que ela não queria? Porque ela ela era apaixonada pelo rapaz lá, mas o rapaz não sentiu mesmo por ela. Quem nunca, né, cara? Vai falar a verdade. Quem nunca? Chegou na cidadã e a cidadã falou: moço, então, somos amigos.
Né, Wesley?
É, Ronaldo?
Não.
Né, Stephanie? Quem nunca? Beleza. E ela parte agora, a Violet parte para um, tipo, uma biblioteca antiga, um mosteiro, não sei o que lugar é aquele, aonde ela vai encontrar o Leon, não é mesmo? Um jovem rapaz que vivia nesse lugar, e ela foi contratada para reescrever alguns livros muito antigos de grande valor, que estavam em estado de deterioração. E nisso ela entende e ela vê a história do Leon, que era um órfão como ela, e sofria com os seus colegas lá, porque os colegas praticavam bullying com ele, né? E nisso ela acaba ajudando ele sem querer, porque ela explica pra ele que passou por grandes problemas na vida e não parou, e seguir em frente o seu sonho, não é mesmo? E que foi o que fez ele despertar e ver que ele estava muito tempo aquietado naquele lugar, esperando a mãe dele voltar.
Ele tinha ficado estagnado lá naquele lugar, né?
É, cara, estagnado. Mas isso traz pra vida da gente. Quantas vezes a gente não se vê em algum estado da vida que você vê assim, cara, eu tô parado aqui, sem produzir nada, estagnado, não é mesmo? E ela acaba ajudando o Leão. E sem
Exatamente.
Querer, ele acaba se apaixonando por ela, né, cara? Eles estão lá vendo a passagem do cometa Halley, né? É pra não falar Halley, falou Halley. Mudou. A passagem do cometa Halley. E aparece aquela aurora boreal e ele fica vislumbrado com a beleza. E ela fica vislumbrada com a beleza da aurora boreal, né? E isso aflora os sentimentos do jovem rapaz em Leon.
Aquela cena me lembra um pouco o anime Your Name.
Your Name? Por que, Esther?
Por causa da parte do cometa, do meteoro lá. É uma cena meio parecida.
Ah, sim.
Aí.
É, cara, mas o meteoro de Your Name é mais sim, foda, sim. Né, bicho? Acabou com a metade da... Acabou com a cidade inteira, né? Não só com a metade, com a cidade inteira.
Foi triste aquele anime.
Foi, aquele anime foi triste demais, velho.
É, foi foda.
Mas foi triste, cara.
Mas foi top.
Ah, mas o final eu não gostei, não, velho. O final eu achei muito triste.
Eu confesso que eu esperava Pô, mais do final tá. desse anime, mas...
Todo mundo esperava, cara. Eu esperava que eles pudessem viver um negócio legal. Não rolou.
Qual, do Your Name?
Your Name.
Ok, sim, velho. Foi bem...
Foi foda, foi, cara. Tipo, meio que deu aquela quebrada de expectativa legal, né,
tá
cara?
Tá vendo tudo tão bem.
Igual eu achei... Sim, igual eu achei que ia acontecer com Violet. Mas no final, não. Pelo menos o diretor não foi filha da puta, cara. Achei bem legal. Porque dava-se a entender que o Major tava morto, cara.
Não. Major tava morto. Foi mal. Pra mim, eu nunca acreditei que ele tava morto. Desde que ele falou
mesmo?
Que... Desde que falaram que ele não foi encontrado, mas foi perdido em combate, eu não acreditei que ele tava morto.
Eu fiquei com uma certa dúvida, mas depois, tipo, não tinha como, cara.
Tipo, porra, não encontraram um corpo lá nos escombros, só encontraram um cara-chá, porra.
Tá, mas
um
é mesmo.
Corpo não foi abduzido.
Mas eu tava aqui com a seguinte questão na cabeça: por que dele sumir? Tipo, ele tava
então,
devendo dinheiro pra alguém?
Sei lá, às vezes ele não queria voltar como se tivesse falhado.
Mas ele não falhou, foi bem sucedida a missão, cara.
Também acho.
Mas às vezes ele não queria voltar pra ela assim. Obrigado.
Ah, mas no final ele chamou ela lá na casa dele, ó.
Então, porque ele viu que ela mudou.
Que ela
ele
conseguiu
ele tinha certeza. Ele tinha certeza que se ele voltasse, ela ia querer voltar a ser do exército.
Pô, agora faz sentido você falar.
É verdade.
Então.
Porque ele queria que ela vivesse. Se ele voltasse, ela... E se ele voltasse, ela continuaria sendo aquele robôzinho que só obedecia ordens, né?
Exatamente.
Mas nisso ele fez ela sofrer para um caralho, né, cara?
Mas foi bom. Ela ter,
tipo,
né,
fez parte do processo.
Exato. É que, tipo, se ele tivesse contado. Se o comandante lá tivesse falado que o Major morreu logo de primeira, ela já teria desistido ali.
Isso.
Ela não teria virado automata, não teria virado porra nenhuma.
Sim, cara. Foi aquela esperança de saber que o Major ainda estava vivo que ela, continuou prosseguindo. É. Tipo, mas ela, o pensamento dela é poder encontrar o Major, até que ela acaba descobrindo que ele tava, entre aspas, desaparecido, isso, né? Ou morto.
Desaparecido em combate.
Uhum.
Isso, cara. E nessa trajetória, ela vivendo, entre aspas, querendo ou não, as automatas de... As automatas de auto-memórias, elas vivenciam e vivem as experiências das outras pessoas que vão lá, que contratam seus serviços, né, cara? Querendo ou não, ela passa por todo o sofrimento e dor ou alegria que aquela pessoa passou. Aí chega no episódio 10, que a gente vai pular bastante aqui, chega no episódio 10, um dos episódios mais tristes que eu já vi, assim, em anime, cara, que é o episódio que ela é contratada pela aquela mãe pra... Nossa, aquilo foi foda, velho. Pra escrever cartas, né? Pra sua filha, pra Anne.
A menina tava sendo irritante no início, mas depois...
Sim, cara, mas você tem que entender que ela é criança. A mãe não poderia, não tava, entre aspas, não tava querendo brincar com ela, passar o tempo com ela, mesmo que a mãe sabendo que ia morrer. Né?
E, cara, o bagulho pesado foi quando, né, a Violet foi embora... E foi passando flashbacks, né, delas brincando e tal, e os flashbacks sumindo, tipo, ela, os desenhozinhos dela sumindo.
Sim,
cara.
Cara, eu não me contive, não, brother.
Sim. Até então, quando ela estava escrevendo a carta lá pra mãe da menina, eu pensava que é o seguinte: ela estava escrevendo carta pra deixar pra alguns parentes cuidar da filha. E não que as cartas eram pra spoiler chegando aí, Brasil. Não que as cartas eram especialmente para a filha durante a vida.
Sim,
toda,
isso também
até
eu
os
não
seus
esperava.
50 anos de idade.
Exato.
Ninguém porque esperava.
A filha morreu.
Não é? Pegou todo mundo de surpresa, cara. Então aí, tipo, aquilo foi foda, velho. Escrever uma carta pra sua filha. Imagina só o sofrimento dessa mãe, velho. Imagina ser Lunaldo numa situação dessa, sabendo que você vai morrer, não vai poder participar da criação de sua filha. E mesmo assim, tendo força e coragem pra escrever cartas que vão aconselhá-la durante a sua vida. Ou, pensa no negócio, mesmo assim, você entendeu, cara? Tipo, já não tinha mais o pai que morreu na guerra. Pensa no quão triste e no quão massacrante deveria ser a sensação da mãe ter que fazer um negócio desse, cara. Oh, é bem triste, né? Bem perturbador. Tipo, não há explicação, moço. Infelizmente, não há explicação pra um sentimento tão triste desse. E a Violet, como uma boa automata, foi lá e fez o seu papel. E no final do episódio, você vê que ela... Mesmo não entendendo muito bem o sentimento, ela começa a chorar, porque entende que a dor e o sofrimento era imensa, cara. E o amor que aquela mãe tinha pela filha era incondicional, não é mesmo?
Eu acho que foi mais ou menos a partir dali que a Violet começou a entender. Porque tem uma parte que ela fala que ela...
Não, ali ela já entendia.
Parte que ela fala que ela se segurou muito pra não chorar na frente da mãe enquanto ela fazia as cartas.
Sim. Eu creio que a trajetória dela, desde o início até aqui, assim, a trajetória dela, é o que eu falo, começando a escrever cartas, foi um grande aprendizado que ela foi absorvendo características de cada um e formando em si a sua base pra distinguir as emoções, né?
Uhum.
Exato.
E chegando naquela parte que foi uma das mais comoventes, ela já estava com a base, sendo grossa falar, basicamente pronta, né, cara, para poder entender e compreender a situação que eles estavam vivendo ali, naquele momento, né? Imagina só o sofrimento, cara. E a filha lá tentando, querendo a atenção da mãe, por não entender, né, o que estava acontecendo.
Não, na verdade a filha entendia, não é?
Não, a filha não entendia por que a mãe ficava mais tempo com a Violet do que com ela.
Pra que ela tava escrevendo aquelas cartas e pra
isso. Por que a mãe não brincava com ela, mas ficava com a Violet?
Meio que ela já sabia que a mãe ia morrer.
Sim,
isso já era
nítido. Ela sabia.
É tanto que ela fala, por que a mamãe fica com você e não passa tempo comigo? Já sabendo que vai morrer daqui a um tempo, né? E é bem foda, cara. Né? E a Violet, pô, cara, foi vivendo aquela situação, viveu 7 dias, aquela situação terrível e tenebrosa, né, cara? Muito terrível. Sem não tem, acho que não tem nada pra comparar com aquele sentimento que ela viveu, né? Excepcionalmente triste. Correto? E uma das partes mais tristes é quando o final do episódio lá começa. A gente vai entender qual que era as cartas. O motivo das cartas, que vai a cada ano, cada aniversário que a menina, que a Amy vai fazendo, ela vai lendo uma carta, cara.
Cara, quando foi passando aquelas cartas, não tinha como, cara. Cara, não tinha como segurar o choro. Foi muito emocionante, cara.
Foi sim, cara. Foi muito emocionante. A parte que a Amy vai lendo as cartas, a cada aniversário que ela faz, ela vai lendo uma carta. Foi foda, velho. Nossa. Não, e saindo direto daí, vai pro episódio 11, onde que ela vai pra linha de frente, onde é que estava tentando refazer, o pessoal querendo fazer a guerra de novo. O tal da raça humana é uma raça que, sinceramente, tem que ser extinta, porque não tem condição, cara. O cara querendo guerra por conta de honra, por conta de honra, tipo... Vamos voltar porque eles roubaram tudo de nós. Mas o que que roubaram? Se a população e a cidade estavam tudo vivendo em paz, cara. Não é? E o cara querendo fazer a guerra de novo. E ela vai pra linha de frente lá pra fazer a carta de um soldado, né?
De um soldado, uhum.
E aqui, quando ela chega lá, o soldado tá ferido, quase morto, né? E ela vai lá, luta com os seus algozes. E derrota e leva ele para um lugar seguro para ele poder escrever, para até o dia amanhecer, para ela poder levar ele ao médico para ter cuidados médicos e ela poder escrever a carta. Só que como ele estava piorando bastante a situação dele, ele meio que pede ela para escrever do jeito que tá lá. Aí ela faz aquele negócio lá de memorizar com os dedos, né? As posições, as palavras. Sim. Que ele dita. E a gente vai entender. Exatamente. Que a situação dele é muito triste, né, cara? Tipo, ele largou, além de largar a mãe, largou uma pessoa que o amava, né? Aquele negócio que era amigo que deu certo. Uhum. Que era amigo que deu certo, né? Que a moça...
Cara,
a Maria.
Eu tinha esperança que ele saiu vivo.
Eu também, eu tinha esperança, cara, mas...
Tipo, ele foi socorrido ainda, né?
Foi, cara. Eu pensei, pô, ele vai dar certo, o cara vai voltar pra família e pra namorada lá. E o mais triste é que, tipo...
Eu também achei. Eu achei que ele ia sobreviver, cara.
Sim, todo mundo achou, velho. O anime deu esperanças. Ai, que tristeza. E o mais triste é que a Maria tava esperando por ele, né, cara? Deu lenço pra ele, falou pra ele voltar lá, que eles iam se casar e tal. Tipo, e ele estava vivendo a vida deles com esperança que o soldado voltasse, né? O soldado faz aquela carta emocionante pros pais, agradecendo. Você sabe que japonês acredita muito em reencarnação em outra vida. E aí ele pediu pra que isso em outra vida foi reencarnar, que reencarnasse como filho dos pais dele e tal. Sim. Foi bem triste, cara, a situação. O cara no desespero, quase morrendo lá. E ele teve a capacidade de escrever uma carta agradecendo aos pais e a Maria, né? Foi bem legal, cara.
Exatamente.
Muito interessante.
Cara, nessa parte,
sim,
ele nunca tinha beijado a menina lá, a Maria, e aconteceu toda aquela cena de ele pedindo pra Violet segurar na mão dele, e onde ela beija ele, cara. Aquela cena foi...
Aquilo foi foda, velho. Fala aqui, não. Foi muito triste.
It's very triste.
Muito comovente. E nisso tudo, a Violet sempre aquele pensamento que o Major pudesse estar vivo, né? Que, tipo, meio que ela não aceitava, né? Que ele estivesse morto e tal, né? E ela acaba aparecendo, chega no arco do trem lá, que ela salva, né? Na verdade, ela impede que haja guerra, né? Porque se o trem não chegasse porque os rebeldes iam explodir a ponte, poderia acarretar em mais uma guerra, né? E eles já estavam se recuperando de uma guerra e iniciar outra, não ia dar nada bom, né, cara? E ela vai lá com seus esforços, mesmo ela não matando ninguém, porque ela falou que não ia matar mais ninguém, e realmente ela não matou, né? Ela se sacrificou, sim, entre aspas, um dos braços pra salvar o irmão do Major Gilbert, que a todo tempo a tratava como máquina, como ferramenta, né?
Sim, ela e como mostrou culpada pra ele que... pela morte do irmão dele, né?
Sim, ele a culpava pela morte do irmão dele. E mesmo assim ela o salvou, né? Se doou, deu a vida, entre aspas, não morreu, mas entrou na frente dos tiros pra salvar o irmão do Gilbert, né?
Uhum.
E no fim, o Cloud lá, o Hudgens, pede pra ele escrever uma carta, né? Expondo seus sentimentos. E pra ela é muito difícil, porque, entre aspas, até então, pra ela colocar os sentimentos dos outros no papel, estava sendo teoricamente fácil, né? Com a aprendizagem que ela teve durante esse período. Mas pra ela escrever, exato, o que ela mesma sentia era muito mais difícil, né, cara? E ela tava sentindo uma grande dificuldade em fazer isso. E, enfim, a Violet... E nessa cena aí aparece todas as pessoas que ela ajudou, né? Com suas cartas maravilhosas, né? Ela ficou famosa como um automata de... por escrever muito bem e retratar os sentimentos em cartas.
Ela ficou mais conhecida quando ela escreveu a carta do príncipe com a princesa, sim, lá pro casamento.
Sim, cara.
Ali foi que explodiu, uhum, a carreira.
Foi que deu um boom na carreira dela.
Sim, sim.
Foi bem, bem legal, cara. E no fim ela recebe o último pedido de trabalho, que dá essa impressão que a pessoa que pediu era o Major Gilbertão. Eu, pelo menos eu, tive a impressão que era o Major Gilbertão, porque ela até deu um sorrisinho, que ela nunca sorria. Na hora que ela viu, na hora que a pessoa abriu a porta, ela deu aquele sorrisinho maroto. Falou, o senhor Gilbertão.
Cara, pode ser e pode não ser. Eu acredito que seja, mas às vezes, tipo, pô, é só um cliente. É o criador tá sendo filho da puta, cara, tá ligado?
Aham. Isso não, é verdade.
Ah, vai saber, Gilbertão, cara. Não, às vezes... Você tá ligado que existe muito criador pau no cu, né, velho?
Mas ele não tem como não ser ele, não, cara. Porque a expressão facial dela muda totalmente.
Ela dá um sorriso, mas porra. Vai que é um cliente que ela já. Vai que é aquela menininha. Vai que é o escritor do livro lá. Eu tenho certeza que, cara, se ele fizer isso, eu juro que eu paro de assistir esse anime.
Mas não é, cara. É o Gilbertão, cara. Confia em mim.
Ah, meu querido. Mas
nem sei, não, hein.
Até tu, Stephanie? Até tu também tá achando que não é Gilbertão?
Eu acho que é 50-50. Pode ser e pode não ser.
Ah, cara, eu dou 100, moço. É ele. Não tem condição, não. Tipo, ela não ficaria tão feliz igual ela ficou. Porque ela é uma boneca sem expressão facial nenhuma.
Ah, sim. Se fosse um cliente que, pô, aquela menininha, o escritor do livro. O escritor do livro foi um dos que mais fez ela descobrir o sentimento.
Sim, cara, isso, o escritor do livro teve uma grande importância na vida dela, tanto pra ele quanto pra ela, né? Ambos.
Então.
Mas eu creio, Ronaldo, que aquela pessoa que abriu a porta é o Gilbertão. Isso aí é fato. Não há como discutir.
É 50-50.
Não, mano, é 100% de certeza. Ela não é, Steph? Tá comigo ou não tá, Steph?
Eu acho que não, cara.
Como é
não,
que é?
Não, eu acho que não. Seria muita expectativa, é não.
Só
não.
Eu que. Não. É o Gilbertão, cara.
Ah, cara, sei lá, bicho.
Tipo, pode ser e pode não ser. Não sei.
Mas pela expressão dela, só pode ser o Gilbertão, mano. Porque não há outra pessoa que ela esperasse tanto em ver quanto o seu Gilberto. Gilbert. Não é Gilberto, é Gilbert.
O Gilberto.
O Gilberto.
É Gilbertão. Então, cara, o Major Gilberto é aquela que tanto queria ver pra poder falar pra ele também, eu te amo. Não é? Porque ela entendeu o valor da palavra eu te amo. Mesmo que hoje em dia essa palavra virou moeda de troca, ficou tão banal. Mas naquele tempo falar eu te amo pra uma pessoa era de uma seriedade importante. Inexplicável, cara. Era muito importante. Hoje não. Hoje você fala eu te amo até pro cachorro que tá passando na rua. Eu te amo, cachorro.
Hoje eu te amo perdeu o significado.
Perdeu, cara. Igual vai tomar no cu. É cumprimento hoje. Tomar no cu. Antigamente era um xingamento, hoje é um cumprimento.
Vai saber, cara. Ainda tem gente que usa pra bagulho sério, mas é muito pouco.
Sim, cara. Mas eu creio que é o Gilbertão. No mais, senhores, estamos chegando mais um fim do nosso maravilhoso Sacolada Cast. E nesse anime, como hoje, já é uma... pelo que me parece, não haverá mais temporadas. Alguém tá sabendo de alguma coisa? pelo que eu vi,
vai ter
segunda temporada.
Segunda temporada.
Pois é.
Só que vai ser vai só ter? No ano que vem ou lá depois do ano que vem.
Será que vai ser feito pela
Kyoto? Vai demorar ainda.
Se for feito pela Kyoto, vai valer a pena assistir.
Vale. Esse anime vale.
Vale mesmo.
É. Porque a animação da Kyoto é muito boa, cara. No mais, senhores, eu quero agora saber a nota dos senhores. Seu Lunaldo, qual a sua nota do anime? O senhor recomenda pra alguém?
Tudo nesse anime, sério. Abertura, finalização, trilha sonora, personagem, desenvolvimento da história.
Sim, cara.
Se pudesse dar mais que 10, eu dava, velho. Eu não tô nem zoando.
Você não tem que economizar, não, seu Ronaldo?
Irmão, se pudesse usar, dá 100, eu dava 100, velho. Mas infelizmente o máximo é 10.
Então, nota 10. O senhor recomenda.
E, tipo, eu não sou daqueles, tipo, de 0 a 10, quanto é que você acha que foi? Ah, 100%. Não, porra, não existe 100 numa tabela de 0 a 10. Então, cara, eu vou dar 10 pra tudo.
Eu sei, cara. Abertura muito boa, né, velho? E a música de encerração também, de finalização do episódio, cara, é muito, muito triste, cara.
Eu acho que foi o da garotinha, velho. Quando começou a tocar a música de encerração, ela lendo a carta, meu irmão.
É triste, velho. Aquilo comove.
Gente, meu irmão, isso ali.
É ali com
a foi como se tivesse metido uma facada no teu peito, tá ligado?
É, velho. Você para e pensa sua existência nesse mundo.
Sim. Foi louco aquela parte.
Senhorita Stephanie, dê pra nós aí o seu veredito, sua nota, sua análise breve. Sem falar que você sabe que a frase do episódio aqui é sua, né?
Minha.
A frase motivacional. Como você tá vindo agora e tal e coisa. Você vai ter que soltar pra nós aí.
Ah, tá.
O que você achou do episódio? Qual a sua nota?
Cara, 10, não tem nem o que falar. Tipo...
É isso aí.
Tipo, o conjunto da obra todo é 10. Tipo, 10.
E as suas impressões da obra? O que você achou? É um anime interessante? Comovente? O que você tirou de interessante desse anime? Você pode se dizer assim, né, cara? O que ele acrescentou na sua vida?
Cara, o que acrescentou? Eu vou chorar aqui, pode?
Claro, quanto mais choro, mais audiência.
Não. O contexto, cara, de ela tentar descobrir o significado de um sentimento que, sinceramente, é... inexplicável, é incrível, cara. O anime é todo incrível.
Sim, cara, concordo com a vossa pessoa, né? No mais, senhores,
e tu,
minha
nota.
Eu achei o anime. Então, eu vou falar meu veredito.
Então,
eu achei o anime muito interessante, cara. É um visual muito bonito, cara, muito bem feito. Sem contar que a trilha sonora casa certinho com cada momento do anime. Isso te faz uma imersão gigantesca dentro da obra, né? É um enredo muito bom, uma história pesada, querendo ou não. Mas que ela é colocada de forma tão leve pra gente, que é espectador, que você se vê na pele da personagem principal, né? Que é a Violet. Eu achei interessante, vou dar aí o meu 10, que eu nunca dei 10 aqui, cara. Vou dar um 10 pra Violet, que
ela
é muito, muito gatinha, né, mano? Falar com... Ela tem uma cara de boneca, mas... ela é muito bonita, né? E recomendo para os senhores... Que se não tiver sem fazer nada aí, vale a pena chamar a sua otaquinha pra assistir junto, é bem legal, cara. Vamos chorar os dois juntos. Você vai mostrar pra sua otaquinha que você não é um pedaço de cimento e tem coração. Isso aqui, mulher gosta disso,
mas,
né, cara? Mulher gosta de homem sentimental.
Se a Débora tivesse visto esse anime completo, ela assistiu um pouco, ela já chorou pra
pois
caralho.
É, cara.
Aí, tipo, mano, se ela tivesse visto dublado.
Nossa, eu prefiro o áudio original. Eu gostei mais do áudio original, cara. Muito bom.
Cara, no mais, esse anime é sério, foi perfeito.
Muito bom. No mais, agradeço a todos. Para não deixar passar em branco, senhorita Débora. Oh, Débora, oh meu Deus. Senhorita Stephanie, diga para nós aquela frase motivacional que vai fazer os otaquinhos pensarem, refletirem sobre a sua existência nesse plano terrestre.
Cara, eu vou mandar uma frase do próprio anime. Que a Violet, ela diz logo, acho que quase no começo, que é a seguinte: nem todos conseguem expressar o que realmente sentem, e as pessoas acabam se contradizendo ou mentindo, o que dificulta muito entender o que é verdade e o que não é.
Oh, muito bem. Bela frase, boa escolha.
Sim, sim. E eu recomendo muito esse anime, cara, porque ele é excepcional, essa é a palavra.
Muito bem, senhores. No mais, senhores, muito obrigado pela participação de todos. Obrigado, seu Lunaldo.
Até a próxima, meus queridos. Obrigado por ter convidado e valeu por ter apresentado esse anime. Caralho.
Mano, muito bom, né, cara?
Pica, tio.
Sim, sim.
Muito obrigado, senhorita Stephanie. Espera a senhora no próximo episódio. Não nos enrole, cara. Tá enrolado, viu, mulher?
Mas é claro que eu vou estar aqui no próximo. Me aguardem.
Ó, tá vendo aí, gente? Solteira também, tá? Se quiser...
Por favor, né?
Gostaria de falar que é o seguinte, as pessoas estão indo lá no nosso site e deixando um comentário. Isso é muito bom, cara. Gostei de ver.
Agradecemos por isso.
Isso, agradecemos. Continue assim. Podem ir lá deixar seus comentários, mesmo que for anônimo, não tem problema. Deixe lá sua sugestão.
E compartilhem.
E compartilhem. Deixem lá sua sugestão pra gente, enfim, poder melhorar o que tá... errado, entre aspas, né? Isso pra gente é muito importante. Deixe lá seu comentário, sua opinião, que é importantíssima. Muito obrigado por ouvir até aqui. E aquele abraço. Tchau.
Valeu.
Valeu.静かにね。